Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Vida Livre, hoje com o quadro Vida Animal, com a doutora Mayara Heusen, e eu tenho milhões de coisas para falar, e é o nosso último bloco, já fiquei nervosa,
acelerada, né?
Porque eu queria deixar você escolher, porque eu queria falar das diversas áreas da profissão.
Acho que a gente consegue falar de tudo, vou tentar ser mais sucinta, quem sabe.
Então vamos começar disso, porque eu achei sensacional você dizer que tem veterinário que cuida de abatedouros, inclusive. Uhum, eles estão lá para cuidar.
Exatamente. Tem concurso público para isso, para o MAPA, né? Tem a área acadêmica, você pode ser professor, né? Pode ser dono de clínica, pode prestar serviço em clínica. Dentro da área de pequenos, você pode se especializar em anestesia, em cirurgia, em dermato, em pneumologia, em oncologia. Então, os mesmos moldes da medicina, de pessoas, né? Existem as áreas, os segmentos que você pode atuar. Então, além dessa parte clínica e cirúrgica, tanto de grandes quanto pequenas, porque só das espécies domésticas a gente tem 8. E a gente estava falando dessa comparação, né? Médicos, veterinários. E a gente conhece muito mais doutores ou cientistas ou pesquisadores humanos.
Exato.
Mas muito das pesquisas está sempre com um médico veterinário dentro da equipe junto, porque existe a medicina comparativa. A gente estuda doenças dos seres humanos através de modelos animais, porque a fisiopatologia é semelhante, então a gente obtém às vezes tratamentos de sucesso através desses tratamentos espontâneos, né, em animais da mesma forma. Então a gente tem esses ganhos na medicina humana e na medicina de animais também, né, animais não humanos, a gente pode assim chamar. Então, essa atuação em pesquisas também, responsável técnico em ambientes de produção animal, produtos de origem animal também, então frigoríficos, abatedouros, tudo isso tem essa atuação também. E animais silvestres, então aí a gama é enorme, porque só dos domésticos a gente tem 8, né? Tem aves, caninos, bovinos, suínos, caprinos, ovinos, né? Os gatos e mais algum. Mas são oito espécies diferentes que a gente estuda. Então, a anatomia e a fisiopatologia de cada um é diferente. Então, é multiplicar por 8, realmente, se você quer saber de tudo, né? Mas é por isso que a gente se especializa, porque é muito amplo. Então, por isso que é importante ter essas vivências durante a faculdade para você se direcionar dentro da profissão.
E todos os animais têm um campo enorme, né? Porque a pecuária no Brasil é imensa. Então, se você se especializar...
Equinos, né? E tudo. Então, tem diversas áreas dos animais, né? Que a gente pode atuar. A maioria dos meus colegas, assim, foi bem diversificada. A minha turma foi bem... Cada um para uma área, assim.
Que legal!
É bem interessante. E... cada área vai trazer uma contribuição para a sociedade. Então, isso é fundamental. Realmente, assim, é uma profissão muito importante.
E o outro ponto que a gente estava falando aqui é a questão você precisa ser muito, não só altruísta, mas muito forte. Porque, né, nossa comparação aqui foi um médico vai falar para o paciente vai entender. Você tem um tumor, você vai fazer uma cirurgia, eu vou aplicar essa injeção que vai doer, mas é para o seu bem. Com os animais a gente não tem isso, a gente só tem aquela carinha deles com dor olhando para a gente e você, mesmo o procedimento doloroso que você tem que fazer, não tem como explicar para ele o que está acontecendo.
Isso muda um pouco o manejo, realmente, né? E muitas vezes é possível a gente entrar em sintonia com o animal, né? Com um pouco de experiência. Em alguns casos eu já consegui demonstrar, por exemplo, um outro paciente falar, olha, é só isso que eu vou fazer em você. E antes ele não tinha deixado. E depois de ver eu fazer no outro, ele fica quietinho. Sabe, assim?
Que amor.
Então, ele já viu. Então, eles são muito inteligentes, muito mais do que a gente imagina, né? Então, pela demonstração, às vezes, do procedimento, assim, nem é tudo isso, sabe? Então, tem diversas formas, assim, tom de voz, ambiente tranquilo. E o exame. O exame na medicina veterinária, a semiologia da inspeção mesmo é a inspeção visual, você observar o animal, você palpar, você auscultar. Então, todas essas manobras clínicas são importantes para você entender o que está se passando. Aí você junta isso com os pais deles, digamos assim. É que nem um pediatra de uma criança que ainda não aprendeu a relatar. É juntar os sintomas ali que a criancinha está apresentando com o que o pai está relatando. Ah, eu percebi isso, isso e isso. E o médico veterinário tem que ter esse mesmo raciocínio clínico. Para daí ele chegar, eu vou pedir tais exames porque as minhas suspeitas são essas. Então, isso tudo é um pensamento da clínica mesmo, né? Então, a gente é mais subjetivo.
Totalmente, tem, né? Você tem que usar a sua intuição, seu, e nisso a experiência também, uhum, de já ter vivido essa situação.
Uhum. Saber interrogar o tutor, porque o tutor fala, não, eu não dou nada mais do que a ração. Aí o animalzinho vai lá, dá sim, faz um cocôzinho, sai arroz no cocô, sai o melinho, sai não sei o quê.
Uhum.
Né? Invariavelmente acontece. Ah, não, ele tá em jejum, tá, a doutora tá em jejum. Aí você vai fazer a medicação para anestésico e o animal vomita. Mas muita comida. Não estava em jejum, né?
Uhum.
Então, assim, saber driblar as perguntas e perguntar mais de uma vez, muitas vezes, leva ao caminho certo, né? É, a gente tem que ser meio, assim, pegar uma bolinha de cristal, às vezes, sabe?
Tem que ser telepata, porque você tem que falar com o animal de algum jeito que ele entenda, por telepatia.
Isso. A tua energia, ele sente. Isso eu não tenho dúvida. Gato, cachorro, equino, eles sentem. Os bichinhos de produção, eles sentem. Sentem energia. Sentem. Sabem quem gostam, quem não gosta de animal, sabe quem tá com medo. Eles sentem comprovadamente pelo olfato, né? Tem energia de estar triste ou não, eles sentem, vem te acalmar, vem te fazer companhia. Então, eles são assim. E a intenção também, né? Então, tudo isso, eu acredito, se você se aproxima de uma forma mais branda, calma, né? Pede auxílio do dono, muitas vezes, para uma focinheira, depois vai fazendo aos poucos, porque muitas vezes é um animal que está morrendo de medo. Ele nem é agressivo.
Sim,
é puro medo.
Sim, claro.
Né? Daí ele vai ganhando confiança e tudo, daí a gente consegue trabalhar melhor.
Nossa, é um trabalho psicológico imenso, de todos os lados, né? O seu, de não querer bater naquele tutor que mentiu na sua cara, né?
É muito, muito engraçado, porque às vezes vem dois. Daí um fala a verdade, o outro não. Aí você já vai direcionando, tá? Então eu vou falar mais com esse aqui. Porque esse aqui tá sendo mais sincero. Geralmente é a criança da sala, sabe?
Ah, então, assim. O tutor falou, não, não dei nada, criança. Deu sim, pai, que eu vi.
Eu vi, você deu. É assim, é divertido. Tem várias situações cômicas, assim. Né? Mas é. E a gente tem que ir somando, né? Juntando as pecinhas do quebra-cabeça para poder chegar lá. E é importante dizer que todo mundo erra. Existe isso.
Isso. Que,
né? Então a cobrança grande da gente ter assim, ah, eu tenho que acertar sempre, mas por que que errou? Qual que foi o embasamento? Você teve indícios para te levar e conduzir aquele erro? Será que agora, a partir desse erro, eu não posso reconsiderar numa próxima vez? Isso não vai me preparar melhor? Então, isso já é válido.
Sim.
Né? Só que a nossa consciência, até certo momento, nosso conhecimento nos levava até aquilo. Mas existem casos raros, existem as exceções, existem anomalias que a gente nunca viu, doenças raras. Né? Nem tudo é o 80%, o 80-20%. A gente só vai pegar os 80%. Às vezes a gente vai pegar os 20%.
Sim.
Sabe? Ou os menos ainda. Tem doenças que a expressão é de 1%. E você vai se deparar com o caso daquele, que vai te confundir, que vai dizer, ah, não, é esse tratamento, mas na verdade era uma outra doença. Né? Então é um aprendizado constante. Constante.
Mas é que aí, nesse caso, né, os médicos, a medicina em si, tá lidando com vida. Então eu entendo que esse erro, para quem cometeu, não para o outro, porque o outro sabe que a intenção foi a melhor e tal. É muito difícil, porque pode custar uma vida. Pode custar a vida do gatinho, a vida do bichinho ali. E aí eu entendo de novo aquele processo da depressão e, né, de ser um trabalho mais difícil.
Uma responsabilidade muito grande, né? Então, imprudência, imperícia, tudo isso tem questões, né, até judicialmente. E a gente tem que saber que deve ser feita uma conduta clínica dentro do preconizado. No mínimo isso, né? Então, e tentar sempre estar se atualizando, correndo atrás, revendo, estudando, porque aí a gente pode pegar esses nuances diferentes no caso.
Isso.
Sabe? E aí fazer a diferença, investigar melhor.
Isso é bem importante falar. Se você acha que você, ah, me formei, agora acabou, vou só trabalhar e nunca mais vai estudar nada, fazer uma atualização, ler um artigo, se informar, não vai dar certo, porque é o que você falou. Tem doenças novas surgindo, né? Na humanidade, tem, nos animais, com certeza também.
Novas bactérias isoladas, novos antibióticos sendo desenvolvidos, bactérias mais resistentes, né? Infecção hospitalar, tudo isso a gente tem que saber. Né, como lidar o tempo inteiro. Então é constante mesmo, a gente tem que se atualizar. Congressos, artigos científicos, ler muito, né? Ter como meta, assim, pegar. Eu, no doutorado também eu preciso ler muito sobre a minha área, né? E às vezes a gente acaba focando mais dentro de uma área só, porque é tão vasto, tão amplo, que se você digita e faz uma pesquisa, são milhares de artigos, né?
Uhum.
É, a biblioteca do conhecido e do não conhecido, a não conhecida é muito maior, vai ser sempre.
Sim.
Quanto mais a gente lê, mais a gente vai ver que a biblioteca aumenta, porque as referências bibliográficas de cada coisa que você lê, você não teve acesso àquelas referências. Então é um leque gigante, gigante, gigante. Se você parar para pensar, é infinito, né?
Uhum.
Mas que isso te garanta, pelo menos, uma atuação consciente. E porque isso te blinda internamente. Não, eu tô agindo assim por causa disso.
Uhum.
Né? Isso já te blinda, assim, até mesmo você com você mesmo, para essa cobrança ficar mais ajustada.
De você saber que você estudou, que você pesquisou e que todos os indícios levavam àquilo.
Exatamente.
E que se não era aquilo, não foi falta de, né, você buscar.
Tratava-se
e tal.
De um caso muito, muito específico,
sim,
né? Mas, no mais, assim, é muito gratificante, é uma profissão linda. É, a gente cria esse elo com o animalzinho, com os tutores.
Uhum.
Não é incomum, principalmente nessa área de reabilitação, a gente criar laços e ter amigos, mesmo através da profissão, né? Conhecer outras pessoas, e são pessoas apaixonadas por animais. Geralmente o público da reabilitação, ela tem esse diferencial já automaticamente, quem procura esses serviços, né? Então tem esse perfil de procurar algo além pro seu animal e tudo, né? Então é bem, essa parte da reabilitação é bem, bem gratificante, mas eu confesso assim que durante a minha residência, os meus plantões, a gente passava uma semana no consultório, tirando ponto do que a gente já operou. Aí outra semana no noturno.
Uhum.
Então, internados, silvestres internados, tudo, né? A outra semana no centro cirúrgico, né? E a outra semana... Então, assim, a gente ia em rodízio, fazendo todos os atendimentos, né? E isso com background com os professores por trás. Por isso que a residência é um catalisador de preparo. Né? Porque você tem reuniões semanais com todos os professores, tem aula, você pode consultar, tirar dúvida. Muitas vezes, nossa, quantas vezes eu consultava, o que, que eu faço?
Claro.
Né? E nisso a gente vai, na prática, imprintando esse conhecimento, né? Vendo, e isso ajuda nos próximos casos, né? Isso que vai te construindo. Então é muito legal. A residência realmente é um catalisador para esse processo todo de aprendizado. É muito bom.
Se você acabou o programa, mas eu não posso encerrar sem te perguntar o que que você, já que eu já trazei tudo mesmo, o que que você diria para quem está pensando? O que que a pessoa tem que ter e o que que ela tem que fazer para ser uma boa médica veterinária, um bom médico veterinário?
Tudo é treinável, né? Então, essa dedicação e essa vontade. Né? Tudo é treinável, porque ninguém chega pronto e ninguém sai pronto, nem da faculdade. A gente sai muito cru da faculdade. É tão vasto, tão amplo, que a gente tem que ter muita dedicação. E tudo é treinável. Então, é essa confiança e essa... Eu acho que essa habilidade de estar apto a aprender sempre. Estar aberto a isso. Né? Você ter essa abertura para sempre aprender. É, e um comprometimento, porque a gente está lidando com vidas. Né? Então, essa relação, essa importância, podem ser os melhores profissionais tecnicamente falando, mas se ele não está nem aí para quando a pessoa te ligar num desespero, numa hora, falar, ah, não, vou esperar, né, ela terminar de tocar aqui para mandar mensagem, oi, o que você precisa? Não, não é assim. Isso vem de caráter, daí é uma outra questão, não intrínseco ao profissional, mas você ter um comprometimento. Eu acho que isso que traz o diferencial dos profissionais, né? Dedicação e o comprometimento mesmo.
Maravilhoso. Adorei. Foi sensacional de novo.
Obrigada,
muito obrigada.
Marcia, eu que agradeço. Obrigada. Não sei se tem gente lá. Oi.
Tchau, gente. Obrigada. Então, não esqueçam, na última segunda-feira de maio, estaremos aqui de novo com outro assunto sensacional. É sempre um aprendizado. Sempre um aprendizado. Sempre um prazer.
Muito obrigada.
Muito obrigada mesmo.
Beijo, até a próxima.
Gente. Até a próxima. Tem uma semana linda. Segunda-feira, a semana tá só começando, vai ser linda, tá bom? Pra todo mundo. Beijo, tchau, 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 gente. Tchau.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.